Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, João Santa Rita ao microfone. Hoje é quinta-feira, 8 de outubro, e aqui na capital americana, Washington, continuamos com excelente tempo. Lá fora, 23 graus centígrados, o sol a brilhar. Vamos estar no ar durante hora e meia e eu, como sempre, estou na apresentação nos primeiros 30 minutos com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Cornelius Tena. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Dirigente da NATO critica a escalada militar russa na Síria. No Ruanda, o Tribunal Supremo diz que Paul Kagame pode candidatar-se a um terceiro mandato. Primeiros 30 minutos, virados essencialmente para Angola, aumentam preocupações sobre o estado de saúde de um dos alegados golpistas.
Já está muito, muito fraco e tem algumas dificuldades em beber água. Ele bebe água, mas não bebe muito, porque arde já muito o estômago.
O governo angolano quer empréstimo dos angolanos, vai emitir obrigações do Estado. Economistas têm muitas dúvidas.
Ninguém irá buscar o seu dinheiro lá fora para pôr cá dentro, é uma forma de empréstimo ao Estado. Um Estado que, em princípio, vive momentos em que não sabe muito bem qual é o caminho.
Em Cabinda, vai haver mais polícia nas ruas. O comissário critica crimes que diz serem cometidos por imigrantes. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, as notícias internacionais com Amâncio Miguel.
O secretário-geral da NATO criticou a escalada das atividades militares russas na Síria, um dia após Moscou ter lançado mísseis de cruzeiro como parte da campanha aérea contra os rebeldes sírios. Jens Stoltenberg fez a declaração à chegada a Bruxelas para uma reunião dos ministros da defesa da NATO, onde a intervenção russa na guerra civil síria se encontra no topo da agenda de trabalho. O assunto assumiu mais importância após notícias de que jatos russos envolvidos nas incursões aéreas tinham violado o espaço aéreo da Turquia, país membro da aliança militar patrocinada pelos Estados Unidos. O secretário-geral da NATO indicou que a organização finalizou os planos para uma força de resposta rápida de cerca de 40 mil homens e a instalação de novos escritórios da Hungria e na Eslováquia.
O Supremo Tribunal do Ruanda deliberou que o presidente Paul Kagame poderá candidatar-se a um terceiro mandato de 7 anos. Quando a sua atual presidência terminar em 2017, o tribunal decidiu que a emenda da Constituição removendo o atual limite de 2 mandatos seria legal. O Partido Verde, na oposição, tinha apelado ao tribunal para bloquear as mudanças depois do Parlamento ruandês ter aprovado em julho uma moção em defesa de um terceiro mandato para Kagame.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou o ataque contra uma coluna de viaturas de capacetes azuis ocorrido na República Centro-Africana. Um elemento da força foi morto e um outro ficou ferido no incidente que ocorreu na semana passada, ou melhor, na terça-feira passada à noite, quando um grupo armado atacou a coluna da ONU que circulava a norte da capital, a cidade de Bangui. O elemento da coluna que foi morto era do contingente do Burundi. As forças da ONU servem na República Centro-Africana desde a inclusão da violência sectária entre cristãos e milícias muçulmanas.
O Comitê de Ética da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, suspendeu por 90 dias o presidente da organização, Sepp Blatter, e o seu potencial sucessor, Michel Platini, isto depois de 2 semanas da justiça suíça ter aberto uma investigação envolvendo um pagamento de 2 milhões de dólares feitos por Blatter a Platini em 2011. Platini disse que nada fez de errado. Em resposta, aos advogados de Blatter afirmaram que o comitê que decidiu a suspensão não seguiu as suas próprias regras, não ouvindo as evidências apresentadas por Blatter.
A bielorrussa Svetlana Alexievich foi anunciada hoje vencedora do Prémio Nobel da Literatura pela Academia Sueca, que destacou a sua obra polifónica como um memorial ao sofrimento e coragem na nossa época. Nascida em 1948, Svetlana é considerada uma das autoras mais prestigiadas a escrever sobre a União Soviética com recurso na oralidade. Além da história soviética, a jornalista publicou livros sobre o impacto humano do desastre de Chernobyl e guerra do Afeganistão. É tida como jornalista dissidente com sentimentos antissoviéticos. Alexievich é a 14ª mulher a ganhar o Nobel da Literatura desde 2001, ou digo, desde 1901.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Aluati Beirão, um dos 15 jovens detidos pelo Serviço de Investigação Criminal e acusados de planificarem uma rebelião contra o Presidente da República, está com o estado de saúde cada vez mais débil, disseram familiares do detido. Koko Mokuta.
Depois da denúncia do grave estado de saúde de Luati Beirão, vários ativistas e jornalistas deslocaram-se hoje à cadeia de Kalomboloka, mas viram-se proibidos de visitar o ativista. Na base desta recusa está o facto de Beirão estar na cela solitária e proibido de receber visitas como punição por exigir respeito pelos seus direitos. Segundo Pedro Beirão, que viu o irmão na terça-feira, o seu estado de saúde agravou-se muito. Segundo ele, Luati já não consegue beber líquido.
Nós estivemos lá na terça-feira e, pronto, embora ele já ainda esteja lúcido, consegue andar devagar, mas já está muito, muito fraco e tem algumas dificuldades em beber água. Ele bebe água, mas não bebe muito, porque aquilo arde-lhe já muito o estômago. Portanto, já deve estar a desenvolver algum tipo de patologia, de alguma doença.
Pedro Beirão disse que a família apoia física e moralmente Luati Beirão, mas em nenhum momento o ativista aceitou parar a greve de fome como os demais colegas.
Pronto, nós enquanto familiares, nós tentamos, também é difícil para nós, mas tentamos dar o apoio que for necessário. Apoio, sobretudo, psicológico, logístico, obviamente, mas muito apoio psicológico a ele. Portanto, nós sim conversamos com ele, mas pronto, o nosso papel mesmo é dar apoio, não de talabanos. Não, o Luati tem sido perentório em todas as suas, e aliás, tem sido bastante uniforme nisso. Ele declara-se completamente inocente, obviamente. Portanto, ele não tem nada que estar arrependido de coisas de que é acusado e que não fez.
O ativista Henrique Luati da Silva Beirão está em greve de fome há 18 dias. Engenheiro informático de 33 anos de idade, é acusado de 4 crimes, um de atos preparatórios para o cometimento do crime de rebelião e atentado contra o presidente da República e outros membros do governo, e 3 de falsificação de documentos conforme a acusação. Da capital angolana, para a Voz da América, Koko Mokuta.
Obrigado, Koko Mokuta. A Amnistia Internacional voltou, entretanto, a pedir a libertação dos ativistas presos. O vice-diretor da Organização para a Região Sul da África, Noel Kututwa, diz que manter os ativistas presos é, e citamos, outra forma de intimidação por parte das autoridades angolanas contra qualquer pessoa que tenha uma visão diferente do país. Noel Kututwa disse que as autoridades angolanas devem libertar imediatamente e incondicionalmente os ativistas que são presos de consciência e devem parar de intimidar ativistas de direitos humanos. Que o governo angolano está com enormes dificuldades financeiras não é segredo para ninguém. O país tem estado nos últimos meses a obter empréstimos, quer de outras nações, quer de instituições privadas, bancos e mesmo companhias de investimento, como a Goldman Sachs. Em Luma, no Peru, onde decorre a Assembleia Anual do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, um porta-voz do Ministério das Finanças angolano disse que o Banco Mundial já disponibilizou um empréstimo de 450 milhões de dólares à Angola, mas o governo pretende captar mais 1.000 milhões com uma garantia do Banco Mundial, quer nos mercados internos, quer externo. O governo angolano decidiu, por outro lado, emitir obrigações do Tesouro para investidores nacionais, mas pagos em moeda externa, no valor de 1.500 milhões de dólares. No estrangeiro, as taxas de juros que os investidores exigem atualmente ao governo angolano subiram na última semana de 7,6 para 8,6. O Manuel José foi buscar a reação dos economistas angolanos sobre a emissão destes títulos do Tesouro e esses economistas não se mostraram confiantes de que isto venha a ter sucesso.
O economista Faustino Mumbica fez um enquadramento sobre títulos de dívida pública.
Neste preciso momento, o governo está com dificuldades de financiar o Orçamento Geral do Estado. Tem mais necessidades do que dinheiro para gastar. A emissão dos títulos de dívida pública é uma das formas de poder captar dinheiro. Nesse caso, o governo pede emprestado dinheiro a cidadãos. Quem tiver o seu dinheiro e comprar um título, significa que está a emprestar dinheiro ao Estado. E, exteriormente, de acordo com os prazos da FIC, o indivíduo depois vai reaver o seu dinheiro com algum juro, ou seja, com aquilo que o governo for estabelecer como taxa de capitalização desse tipo.
Uma aposta que o Faustino Mumbica não acredita que dê resultados. Explica porquê.
Tentou fora do país primeiro e teve insucesso. O facto de terem tentado primeiro fora já indicia que alguma coisa não está bem. Porque uma das grandes desvantagens que esta questão dos títulos tem é na eventual incapacidade do governo não honrar os compromissos. Neste momento, nós estamos a viver uma consequência de causas que ainda persistem. E uma das causas que ainda persiste é exatamente a falta de disciplina nas despesas do Estado. Que mesmo que o governo consiga arrecadar essas receitas através da emissão de títulos públicos, enquanto os mesmos vícios dos desvios persistirem, esse dinheiro acabará outra vez não para financiar as despesas do Estado, mas sobretudo para engordar os bolsos dos dirigentes.
Justino Pinto de Andrade, outro economista, acredita que existe um descrédito em relação ao governo e, sobretudo, por aquilo que chama período pós-eduardismo.
Acho que vamos viver um período muito difícil. Os próximos tempos vão ser muito difíceis e vão gerar tensão social. É preciso não esquecer que o Zé Eduardo está em fim de estação. Ele está com 73 anos de idade e tem uma imagem altamente desgastada, descredibilizada, porque há um ponto de interrogação e depois dele o que é que será? Os próprios parceiros externos também pensarão assim, não vamos empenhar os nossos recursos em mãos que nós depois nos conhecemos o que é que vai acontecer. Ninguém sabe o que é que vai acontecer na era pós-Eduardo.
O Pinto de Andrade não acredita que internamente haja quem queira empenhar os seus dólares bem guardados no exterior em algo incerto.
Essas pessoas endinheiradas colocam sobretudo o seu dinheiro lá fora. Portanto, ir buscar esse dinheiro e meter cá dentro seria um ato de muito boa vontade do que eu desconfio. Eles também sabem perfeitamente, com grande ponto de interrogação. Portanto, ninguém irá buscar o seu dinheiro lá fora para pôr cá dentro, de uma forma de empréstimo ao Estado. Um Estado que, em princípio, vive momentos em que não se sabe muito bem qual é o caminho.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Crise financeira, portanto, para o governo e não só. A crise financeira tem resultado na desvalorização do dólar, subida de preços, e a subida de preços dos principais produtos de consumo está a condicionar o modo de vida de populações, como por exemplo no Kwanza Sul. Há produtos cujo preço triplicou em virtude da depreciação do Kwanza frente ao dólar. Fernando Caetano.
Os chamados quilapes, ou seja, dívidas com juros elevados, têm sido a tábua de salvação de muitos funcionários para garantir o orçamento familiar. Pedro Tomás reside na cidade da Gabela. Disse à Rádio Kwanza Sul que os preços dos produtos não param de subir.
O poder de compra hoje, estamos a encontrar dificuldade na compra, porque em 12, 2 dias o produto se o mercado está a subir, né? Falando na área de compra, né? Então estamos a encontrar dificuldade mesmo no setor local.
A situação é semelhante em Waku Kungu.
O dólar está muito exorbitante também. A nota está atualmente a oscilar aos 30 mil, que já não devia ser. E isso é que dificulta mais aqui o setor comercial.
No município do Sumbe, para complicar a situação, a fábrica de cimento Ieto não funciona há mais de 6 meses e, como consequência, fez disparar o preço do cimento no mercado. E aos trabalhadores da fábrica paga apenas 40% do salário para um universo de cerca de 2 mil trabalhadores que, nesse momento, estão em casa. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Vamos agora para Malanje, onde a polícia diz não ter sido informada do desaparecimento de um dos dirigentes locais da ala juvenil da UNITA, a Jura. O desaparecimento foi denunciado pelo secretário-geral adjunto da Jura, Gaio Kakoma. Isaías Soares.
A Voz da América contactou uma fonte policial autorizada. Disse, no entanto, não haver qualquer queixa, crime ou participação sobre o desaparecimento de um dos seus membros, tanto nos comandos provincial ou municipal, direções, esquadras ou postos policiais. Os dirigentes da UNITA desdobram-se ultimamente durante os finais de semana pelo interior de Angola para a dinamização das campanhas de sensibilização dos militantes, simpatizantes e amigos, assim como da população, para aderir o programa da UNITA para o Congresso e eleições gerais de 2017. O secretário-geral adjunto da Jura, Gaio Kakoma, disse ainda em Malanje que a organização vai tomar medidas para impedir que os distintivos da UNITA voltem a desaparecer no interior da província de Malanje.
Nos municípios também ainda persistem a retirada das nossas bandeiras. Orientamos nossos companheiros que não podem mais permitir que isso aconteça.
Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Mais agentes da polícia vão estar nas ruas de Cabinda numa altura em que, segundo o comissário-geral Paulo Gaspar da Almeida, aumenta o crime devido à imigração ilegal. José Manuel.
A Polícia Nacional vai colocar pela primeira vez mais de 500 novos efetivos policiais nas ruas da cidade de Cabinda. Este facto foi anunciado no encerramento do curso básico dos agentes ocorrido na zona militar de Untó, no sul da cidade capital do enclave. A este efetivo será adicionado 140 dos serviços penitenciários, 64 dos serviços de imigração e estrangeiros e 64 novos efetivos dos serviços de proteção e bombeiros. Dos efetivos incorporados na Polícia Nacional, cerca de 200 provieram das Forças Armadas Angolanas. Este número vai permitir, segundo o Comandante-Geral da Polícia da Ordem Pública, Comissário-Geral Paulo Gaspar de Almeida, o reforço nas medidas de segurança, no combate à imigração ilegal e outros crimes que preocupam a Polícia Nacional em Cabinda.
Os índices elevados de imigração ilegal e as consequências derivadas desse estado de situação, tais como a participação destes imigrantes em associações criminais que, neutralizadas, têm vindo a aumentar a população penal em Cabinda. A promoção do tráfico de combustível, droga e moeda, as violações e outros comportamentos antissociais. Também, nos últimos tempos, temos vindo a registrar uma tendência crescente de furtos e roubos de viaturas e assaltos às agências bancárias.
A situação dos derrames de petróleo no mar de Cabinda e a devastação da floresta do Miombo constitui igualmente preocupação do Ministério do Interior. Paulo Gaspar de Almeida apelou, por isso, prontidão dos novos agentes na denúncia e combate desses males.
Um outro aspecto muito importante e que de certeza tem vindo a preocupar a população de Cabinda são os derrames de petróleo nas águas territoriais marítimas, a devastação da nossa relíquia florestal no Maiombe e a eliminação da fauna ou de algumas espécies animais, o que deve merecer uma especial atenção das nossas forças e serviços do Ministério do Interior. Este património nacional e da humanidade é a nossa riqueza, que tem que ser bem preservada e protegida.
José Manuel, Voz da América, Cabinda.
E nós estamos a transmitir a partir do Estúdio 8 da Voz da América. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. E não se esqueça, estamos na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Para que ir buscar soluções ao estrangeiro ou a outros países quando eles podem existir ao nosso lado? Essa parece ter sido a intenção do governador de Benguela, Isaac dos Anjos, que recentemente enviou uma delegação ao Namib. Para quê? Para aprender modelos do sistema de educação e outros. Armando Chicoca.
Autoridades da província de Benguela buscam experiência do Namib na organização escolar.
Podemos também notar que no Namib as escolas têm gabinetes psicotécnicos, têm os postos de saúde a funcionar. Dessas práticas queremos transportá-las para a nossa província.
Conservação e modelo de colaboração das comissões de pais encarregados da educação, assim como o funcionamento das zonas de influência pedagógica, vulgo ZIPs, visando a melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem, foi também transmitido aos docentes da província de Benguela em busca da experiência no Namib, segundo revelou o diretor de Benguela da Educação, Samuel Melisse.
Temos as zonas de influência pedagógica em Benguela, mas a forma do seu funcionamento, a sua sustentabilidade não é igual à do Namib e é esta lição que queremos levar. A outra, podemos notar no Namib, é o envolvimento dos pais. Se para Benguela nós temos ainda um receio dos pais participarem da vida escolar, estamos a falar por causa das comparticipações, isto remete a que a direção provincial assuma determinadas responsabilidades, embora com limitações financeiras, mas nós podemos olhar para o Namib de forma diferente. O pai é presente na escola. As escolas onde passamos, a comissão de pais tem quase que uma escala, um de manhã, um à tarde, outro à noite, para ver até que ponto é que os pais interagem com os professores e também ajudam a direção da escola a dirimir determinados problemas.
A delegação dos enviados de Isaac dos Anjos ao Namib, chefiada pelo diretor da Educação, Samuel Melisse, que trabalhou durante 3 dias, além dos gestores escolares e outros quadros do setor de ensino, integrou também o administrador do município de Benguela, Leopoldo Muhongo.
O exemplo que acabamos de ver aqui na Marginal, vimos equipamentos públicos que são voltados para o atendimento ao cidadão, os balneários, por exemplo. Nós somos um município também litoral e que temos características muito semelhantes àqueles do Namib e entendemos que este é um modelo positivo que nós também vamos seguramente procurar ensaiar em Benguela.
Para o administrador das Acácias e Rubras, o grande desafio vai agora para a adequação das experiências adquiridas no Namib à realidade cultural dos cidadãos do município de Benguela.
Nós, aquilo que vamos fazer com o conjunto de experiências e inputs que recebemos daqui, transformar isso em verdadeiras valências. Tem modelos de gestão e de participação da sociedade civil muito positivos e é o que nós estamos a levar daqui como referência e depois tentarmos ajustar aos hábitos, valores, costumes da população de Benguela para que se compreenda que cada realidade é uma realidade. Nós podemos desenvolver as mesmas ações, mas às vezes com estilos diferentes.
Namib, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a nossa página desportiva e vamos começar por falar dos dois homens mais poderosos do futebol. Sepp Blatter, presidente da FIFA, Federação Internacional, e Michel Platini, presidente da União Europeia, UEFA, foram hoje suspensos provisoriamente por 90 dias pelo Comitê de Ética do organismo que rege o futebol mundial. Platini, ainda um candidato à sucessão de Blatter nas eleições marcadas para 26 de fevereiro, e a sua suspensão provisória segue-se a notícias que teria recebido um pagamento de cerca de 2 milhões de dólares da FIFA. Em setembro, o Ministério Público Suíço instaurou um processo criminal a Blatter. Platini foi ouvido como testemunha. O dirigente da UEFA alega que o dinheiro que recebeu foi por trabalho efetuado para a FIFA e que nada fez de ilegal e que não tem nada que justificar. O Comitê da Ética suspendeu também o secretário-geral Jerome Falk por 90 dias e o sul-coreano Chung Mong-jun, que também quer suceder a Blatter. Este foi suspenso por 6 anos e multado em cerca de 100 mil dólares. Com Blatter, Platini e Falk suspensos, é caso para dizer, a FIFA perdeu a cabeça. Hoje, na Europa, vários jogos de qualificação para o Euro 2016. Portugal pode qualificar-se com uma vitória, mesmo um empate frente à Dinamarca. Os dinamarqueses têm que jogar para ganhar. Está em segundo lugar, com mais um ponto que a Albânia. E com apenas um jogo por disputar, uma derrota até um empate pode deixar a Dinamarca fora do apuramento direto para o europeu do próximo ano e ter que disputar um jogo de repescagem. O treinador de Portugal é Fernando Santos.
As equipas, quando jogam em casa, apesar de serem jogos extremamente equilibrados, ou seja, duas equipas muito poderosas, porque nós vamos defrontar uma equipa muito poderosa, que desde o início está em igualdade connosco a disputar a presença em França, e portanto será sempre um jogo de grau de grande dificuldade. Jogando em casa, Portugal é sempre uma equipa que terá que ser considerada favorita, quer dizer, agora temos que demonstrar em campo, não basta dizermos que somos, ou que é o que devemos ser, ou que teoricamente é assim, temos que demonstrar em campo que na realidade temos condições para vencer o jogo e é isso que vamos procurar fazer.
Fernando Santos, treinador da seleção de Portugal, o luso-cabo-verdiano Nani, disse também que é de esperar uma Dinamarca a querer marcar golo.
Para eles, esse jogo é uma final. Vão tentar ganhar o jogo, porque para eles não têm mais hipóteses em outros jogos. E nós sabemos que vamos ter que jogar da mesma maneira, vamos ter que encarar o jogo com a mesma mentalidade que eles.
Era Nani, da seleção portuguesa. Hoje na América Latina iniciam-se jogos de qualificação para o Mundial, é verdade. Chile, Brasil, é sem dúvida o jogo que mais atenção chama. Este vai ser bom. A cena política da Guiné-Bissau continua a ser marcada pela instabilidade. E agora há um debate sobre uma proposta controversa de um conhecido jornalista, Tony Goya, que disse que o país deveria ser administrado diretamente pelas Nações Unidas, Lassana Kassamá.
Está lançado o debate sobre a iniciativa do grupo dos guineenses que apela à ONU para assumir a administração do país, ou seja, que a Guiné-Bissau passa a ser protetorado pelas Nações Unidas. Duas visões e duas tendências revelam o quanto a matéria suscita divergências. Joaquim Balde, analista político, considera que não há motivo para que o país seja administrado pela ONU.
Não, eu não concordo de todo, porque eu acho que a Guiné-Bissau é um país independente. Há 42 anos, é um país que teve uma árdua luta pela sua emancipação, pela sua independência política, pese embora as vicissitudes que tem encontrado pela frente e que não permitiram ainda o desenvolvimento do país.
Visão contrária tem João de Barros, jornalista e editor do jornal Expresso Bissau. Para Barros, há muitos anos que a Guiné-Bissau está nas mãos da ONU, citando o exemplo da presença de UNOPIS, Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação de Paz e Estabilidade na Guiné-Bissau.
A presença de UNOPIS é um exemplo concreto, só que o UNOPIS não cumpre as tarefas que lhes foram, digamos, atribuídas para um conjunto de situações. Não cumpre.
Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. O Lassana vai regressar aqui na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre esta proposta, digamos assim, controversa de passar as autoridades de Bissau para a ONU. Isso na nossa segunda meia hora, onde o foco vai estar em Moçambique. Parece que o líder da RENAMO reapareceu. E, portanto, nós vamos ter pormenores dessa situação aqui na Voz da América na segunda meia hora, dentro de 2 minutos, a cargo do Eduardo Ferro. Até lá eu vou-me despedir, desejando a todos os ouvintes que continuem connosco. Vamos ficar com Tito Paris, Dança Mami Crioula.
Dança mami crioula, cola na mim, pensa na passada, vi, boladeira. Dança mami crioula, cola na mim, pensa na passada, vi, boladeira. Sabura ela na nos terra cabo verde, lá no tacinti, na mei nos tradição. Dança mami crioula, cola na mim, pensa na passada, no coladeira. Dança mami crioula, cola na mim, pensa na passada, no coladeira. Calor de boa morrinha, o cabo verde. Diga na minha boa perda, tão forte que pão sentir. Calor de boa morrinha, o cabo verde.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 8 de outubro de 2015. O microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: NATO critica a escalada militar da Rússia na Síria, Ruanda, tribunal diz que presidente pode recandidatar-se a terceiro mandato, Nações Unidas condenam um ataque contra capacetes azuis na República Centro-Africana. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Cornelius Tiner, na produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde o presidente da RENAMO, Afonso de Lhakama, reapareceu hoje a um grupo de observadores nacionais, outras personalidades, embaixadores e jornalistas na província moçambicana de Manica. Lhakama não era visto desde 25 de setembro passado, quando a caravana em que seguia foi atacada, tendo resultado na morte de 23 pessoas e de guarda-costas de Lhakama e também de um civil. O André Batista presenciou o reaparecimento de Lhakama na Gorongosa.
Afonso Lhakama, líder da Resistência Nacional Moçambicana, reapareceu hoje em Makukwa, a sudeste do distrito de Gorongosa, perto do rio Pungwe, numa região limítrofe com Dola, numa zona não distante onde a sua comitiva sofreu uma emboscada a 25 de setembro passado. Afonso Lhakama agradeceu a vinda dos mediadores e jornalistas e disse ter percorrido dezenas de quilómetros a pé em montanhas e planaltos para chegar à região. Disse ainda que queria que a operação de seu resgate ocorresse no distrito de Gondola, na província de Manica, mas havia obstáculos devido a um reforço de militares que cercavam a região. Disse ainda que o fato de termos o encontrado vivo é por Deus, admitindo, no entanto, não temer a morte, mas que contem consigo. Jetama disse que não tem morte, não tem medo de morrer, adiantando, contudo, que vai continuar a trabalhar, prometendo nunca se vingar durante os próximos dias. O líder da RENAMO, Afonso Lhakama, não era visto publicamente desde o dia 25 de setembro, quando a sua comitiva sofreu uma emboscada em Zitinga. Afonso Lhakama vai falar à imprensa apenas a sua chegada na cidade da Beira. Pelo menos 19 jornalistas dos órgãos públicos e privados nacionais estrangeiros acompanham esta operação do reaparecimento de Afonso Lhakama da Gorongosa. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continua sintonizado com a Voz da América. No momento em que a Guiné-Bissau atravessa um dos piores momentos políticos da sua história democrática, com cerca de 2 meses sem governo, alguns guineenses lançaram a ideia de que o país seja um protetorado das Nações Unidas. Lassana Kassamá está a acompanhar o debate na Guiné-Bissau.
Está lançado o debate sobre a iniciativa do grupo dos guineenses que apela à ONU para assumir a administração do país, ou seja, que a Guiné-Bissau passa a ser protetorado pelas Nações Unidas. Duas visões e duas tendências revelam o quanto a matéria suscita divergências. Joaquim Balde, analista político, considera que não há motivo para que o país seja administrado pela ONU.
Não, eu não concordo de todo, porque eu acho que a Guiné-Bissau é um país independente. Há 42 anos, é um país que teve uma árdua luta pela sua emancipação, pela sua independência política, pese embora as vicissitudes que tem encontrado pela frente e que não permitiram ainda o desenvolvimento do país. Isso é verdade. Mas daí a dizer que devemos passar para o protetorado, acho que vai uma distância muito grande. Eu acho que não. Não é viável isso. Nem acredito que os guineenses vão subscrever uma tal iniciativa. Não acredito, sinceramente. Se não, vejamos, há países aqui em África com grandes problemas. Por exemplo, a Somália. A Somália não está sob protetorado nas Nações Unidas, mas há várias Somalilândias, não é? E temos Burundi, com Pierre Nkurunziza. Por que é que não vai passar a protetorado? E há outros casos, a República Centro-Africana, infelizmente, há casos assim em África. Portanto, a Guiné-Bissau está longe disso.
Visão contrária tem João de Barros, jornalista e editor do jornal Expresso Bissau. Para Barros, há muitos anos que a Guiné-Bissau está nas mãos da ONU, citando o exemplo da presença de UNOBIS, Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação de Paz e Estabilidade na Guiné-Bissau.
A presença de UNOBIS é um exemplo concreto, só que o UNOBIS não cumpre as tarefas que lhes foram, digamos, atribuídas para um conjunto de situações. Não cumpre, mas no caso concreto dessa organização, o objetivo é mesmo esse, que termina com a libertação do estado sofrível do país, mas ainda não acabou, pelo contrário. E tem permitido acontecimentos bastante violentos, assassinatos de deputados, de ministros, de presidente da República, chefe de Estado-Maior, na presença desse mandato e com a dupla da CDAO, que é comigo. Portanto, esta função existe no país.
Mesmo assim, perante esta realidade, Joaquim Baldé não vê a pertinência desta iniciativa.
Os promotores desta iniciativa, se calhar, perderam a ocasião, perderam a oportunidade. Porquê? Neste momento, qual é a matança que há? Numa altura em que havia matanças, assassinatos, ninguém tomou esta iniciativa. Porquê? Aí talvez pudesse mobilizar as pessoas, não é? Houve assassinato do presidente Nino Vieira, houve assassinato do senhor Helder Proença, de Baciro Dabo, do Roberto Ferreira Cacheu. Houve muitas matanças neste país, não é? Infelizmente. Mas porquê é que, nessa altura, talvez em que esta ideia pudesse ter eco, não se criou esta iniciativa, este movimento? Acho que é descabido, do meu ponto de vista.
Seja como for, João de Barros lembra que o apelo da ONU em assumir a gestão do país não é de hoje.
Esse apelo sempre houve na Guiné-Bissau, já há algumas décadas, não é? Perante a capitulação, digamos, o esborramento do poder político e dos homens, não é? Portanto, a Guiné esvaziou-se politicamente. O conteúdo político na Guiné, que dinamiza o desenvolvimento e o bem-estar social, na Guiné-Bissau, essa prerrogativa, perdemos isso há muito tempo. Não há sintomas de dinâmica de inteligência, não há sintoma de dinâmica do Estado, não há sintoma de responsabilização governativa. Naturalmente que nós não vimos ninguém. O país está, com todo o envolvimento internacional e internamente também, na reposição na Guiné-Bissau, no caminho da legalidade com as eleições que foram realizadas no ano passado.
Guineenses discutem a iniciativa sobre se é ou não uma solução única para que a ONU assuma a administração da Guiné-Bissau durante os próximos 20 anos. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Ainda relativamente à Guiné-Bissau, a alta representante e o Comissário para a Cooperação Internacional e Desenvolvimento da União Europeia consideraram hoje que a rejeição de um novo governo pelo presidente da Guiné-Bissau reavivou as tensões políticas no país e põe em risco os esforços para superar a crise política que já se prolonga há mais de 2 meses. Federica Mogherini e Neven Mimica disseram ser urgente para a Guiné-Bissau ter um governo estável, permitindo-lhe prosseguir o processo de reforma e reconstrução. Para a União Europeia, um executivo estável é crucial para a aplicação do apoio internacional anunciado na mesa redonda de doadores realizada em Bruxelas no início deste ano. A União Europeia reiterou que continuará a acompanhar de perto a situação na Guiné-Bissau, juntamente com outros parceiros internacionais, incluindo a ONU, a União Africana, a CDAO e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. No seu receptor continua a Voz da América, passagem agora ao Brasil, onde opositores da presidente Dilma Rousseff ganham força para pedir à justiça a sua impugnação, o impeachment, nos próximos dias. Patrick Vaz.
A governante brasileira teve suas contas de 2014 rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União. Agora, cabe ao Congresso Nacional avaliar o parecer do tribunal para definir ou não por uma possível abertura do processo contra a presidente. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Estado do Rio de Janeiro, ressalta que a palavra final sobre as contas de Dilma é do Congresso Nacional e explica como será o trâmite do relatório do Tribunal de Contas da União na Câmara dos Deputados e no Senado.
Ela vai para o Congresso encaminha para a Comissão Mista mista de orçamento, após o parecer da comissão mista de orçamento, vai para a mesa do Congresso, que distribui na forma do rodízio que é estabelecido pela resolução, pelo regimento comum do Congresso.
O advogado especialista em direito eleitoral e fiscalização financeira, Mauro Bonfim, ressalta que nesse caso, em que as contas da presidente foram reprovadas, é possível a abertura do impeachment.
O artigo 85 da Constituição é muito claro que os atos que atentem contra a lei orçamentária podem gerar um crime de responsabilidade. Somente após o plenário do Congresso manter essa rejeição das contas, poder-se-ia dizer que houve em tese um crime de responsabilidade que atentou contra a lei orçamentária. Total de 106 bilhões de irregularidades insanáveis, das quais 40 bilhões se referem às chamadas pedaladas fiscais, significou uma espécie de uma operação de crédito ilegal.
Bonfim também acredita que esse possível impeachment pode parar no Supremo Tribunal Federal.
Agora, a grande dúvida é a questão do exercício do mandato, porque esse fato se deu em 2014 e a presidenta da República foi eleita para um novo mandato. E esse nó terá que ser desatado e chegará fatalmente no Supremo Tribunal Federal.
Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Os sírios são o maior grupo de refugiados no Brasil e representam 24,5% de todos os cidadãos nessas condições naquele país. Desde que o governo brasileiro afirmou que está de portas abertas para receber quem foge ao conflito sírio, melhorias no sistema de acolhimento foram feitas, mas o país não está ainda preparado para um aumento da entrada de refugiados, explica um especialista, Bárbara Santos, com mais pormenores.
A guerra civil na Síria e a fuga de milhões de pessoas, o Brasil abriu as suas portas para receber cidadãos daquele país. Nesta semana, o Comitê Nacional para os Refugiados no Brasil, o CONARE, assinou uma parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados para atualizar o banco de dados sobre áreas de conflito no mundo. As primeiras atividades dessa parceria vão ser desenvolvidas nos consulados brasileiros na Jordânia, Líbano e Turquia e visam facilitar a concessão de vistos principalmente para refugiados sírios. Segundo o secretário nacional de Justiça e presidente do CONARE, Beto Vasconcelos, o Brasil prorrogou para 2 anos a concessão de vistos especiais a sírios para agilizar a sua entrada no país.
Nessa prorrogação que nós fizemos, portanto agora, por mais 2 anos, nós também autorizamos o Ministério das Relações Exteriores a formalizar parcerias para aprimorar o nosso mecanismo de acolhida, mas também identificar novas possibilidades, eventualmente de modalidades distintas de reassentamento ou modalidades de acolhida patrocinada, que são medidas que nós estamos ainda em estudo.
Hoje, o maior grupo de refugiados no Brasil é integrado por sírios, com 2.097 cidadãos. Desse número, 83% chegaram nos últimos 2 anos. Apesar dos esforços do governo para receber essas pessoas, é preciso melhorar, explica o fundador do Instituto de Reintegração do Refugiado, Marcelo Aidu.
E a estrutura do Brasil, de 5 anos atrás, que recebia 600 solicitantes por ano, é praticamente a mesma, né, do ano passado, que recebeu 12 mil. Então, a mudança foi muito pequena. Que é na frente a quantidade de novas pessoas que estão chegando.
Aidu explica que enquanto o perfil geral dos refugiados no Brasil são homens, jovens, entre 20 e 30 anos, os cidadãos sírios que chegam têm um perfil diferente.
Com a vinda dos sírios, isso acaba mudando um pouco. Tem vindo muitas famílias para cá, né? Muitos casais com filhos e o pessoal já com uma formação muito boa, né? Tem uma quantidade muito grande de sírios, que são engenheiros, gente ligada à tecnologia, à área de saúde, enfim. Só que, infelizmente, não conseguem se inserir nas suas áreas de formação.
Com as diferenças de idioma e de cultura, os sírios têm recebido principalmente a ajuda da comunidade islâmica, especialmente nas regiões próximas a mesquitas nas grandes cidades brasileiras. A expectativa do governo e de especialistas é que, com o incentivo da comunidade já instalada, cresça a chegada de sírios ao Brasil a curto prazo.
No Nos Estados Unidos, o movimento Black Lives Matter, ou a vida dos negros vale, continua a pedir pelo fim da brutalidade policial e a reforma da justiça penal, integrado essencialmente por jovens ativistas afro-americanos. O movimento tenta influenciar a opinião pública e pressionar os políticos a assumirem a sua causa. Álvaro Lugier Andrade.
O grito é ouvido em todo o país. Milhares de pessoas marcham em apoio ao movimento Vidas de Negros Importam. O movimento tomou forma em 2014, após uma série de confrontos com a polícia que resultaram na morte de afro-americanos. Ativistas dizem que querem um fim para o que eles descrevem como sendo brutalidade policial e a discriminação nos bairros maioritariamente negros, como afirma Rashad Turner.
É muito importante que nós, como povo,
é muito importante, como povo, que todos nos unamos e coloquemos um fim nesse tipo de coisas, disse. O movimento Vidas de Negros Importam tem gerado apoios através da mídia social e de manifestações de rua. Este assunto deve ser analisado a nível do sistema judicial, porque os polícias deveriam estar aqui para proteger as pessoas e não para as atacar, diz um residente de Baltimore. O movimento tem dezenas de estruturas em todo o país. Muitos dos seus seguidores são politicamente independentes. Os críticos, no entanto, afirmam que o movimento não está a conseguir os resultados que pretende junto dos legisladores. Quem explica é Jasmine Barnett.
There's so many kids you're seeing on Facebook, the social media, that have died by the police hands.
Há tantos adolescentes, como pode-se ver no Facebook e em outras mídias sociais, que morreram nas mãos da polícia. Sinto que dizem que as vidas de negros importam, mas não estão a fazer o suficiente.
Depois do tiroteio e da morte em estilo de execução de um subchefe da polícia por um homem negro em Houston, algumas autoridades acusam o movimento de estar a inflamar as tensões. Ouvimos dizer que as vidas de negro importam. Bom, mas as dos policiais também importam. Então, por que não podemos simplesmente dizer que todas as vidas importam? Pergunta Ron Hickman, chefe da polícia em Harris. Este apoiante do movimento Vidas de Negros Importam, Denis Rodrigues, discorda. Quando dizemos Vidas de Negros Importam, não estamos a dizer que ninguém mais importa. Estamos a afirmar agora que nós, negros, precisamos manter-nos vivos para ajudar pessoas, não negras, a entender o que estamos a tentar dizer. O ex-jogador de futebol americano Ray Lewis tem a seguinte opinião. A vida de todas as pessoas importa. Eu não me importo com a cor da sua pele. Se tu és uma criança e não tens escolha quando um tiroteio te atinge, não importa a tua raça. Os líderes do movimento Vidas de Negros Importam dizem que estão a desempenhar um papel importante no controverso debate sobre a reforma da justiça penal nos Estados Unidos e também no desenvolvimento de uma nova geração de ativistas.
A Guiné-Conakry está a preparar-se para as suas segundas eleições presidenciais desde o regresso à democracia em 2010. Uma sondagem revela, contudo, que muitos guineenses desconfiam das autoridades eleitorais. O atual presidente Alpha Condé está a candidatar-se a um segundo mandato nas eleições de domingo e o seu principal rival é o antigo primeiro-ministro Selu Diallo, que concorreu contra Condé em 2010. Durante a sua campanha eleitoral de 2010, Diallo acusou a Comissão Eleitoral Guineense, a CENI, de favoritismo. Uma nova sondagem, realizada pela Afrobarometer, indica que essa suspeição persiste. 28% dos inquiridos disseram não confiar na CENI e 34% indicaram que não têm grande confiança na Comissão Eleitoral da Guiné-Conakry. Segundo o analista Vincent Fouché, da organização Internacional Crisis Group, a falta de confiança na CENI poderá levar a uma disputa eleitoral. O lado que perder, basicamente, disse-nos Vincent Fouché, não vai confiar nos resultados. Condé assumiu o poder em 2010, prometendo mudança num país saído de décadas de uma ditadura brutal e onde, segundo o Banco Mundial, mais de metade da população vive em pobreza. Mais de 50 pessoas morreram durante as eleições legislativas de 2013 e nas últimas semanas tem-se assistido ao recomeço da violência. De facto, no fim de semana passado, mais de 80 pessoas ficaram feridas em confrontos entre apoiantes dos candidatos rivais na cidade de Nzérékouré, no sudeste do país. Na capital, Conakry, diz o analista Alpha Koita, as pessoas estão prontas a votar.
Mesmo les cartes de lecture, il y a certains Guinéens qui sont déjà en possession de leur carte de lecture.
Algumas pessoas, disse-nos Alpha Koita, já receberam os cartões de votação, disse-nos ainda que o país está pronto para as eleições. Mas nem todos são da mesma opinião. Durante a última semana, a oposição apelou repetidamente à CNI que adiasse as eleições, alegando que se registaram irregularidades na sua preparação. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. O presidente americano Barack Obama prometeu uma investigação profunda e transparente ao bombardeamento de um hospital de campanha no Afeganistão que matou recentemente 22 pessoas no interior do edifício, incluindo 3 crianças. Paulo Oliveira tem mais para nós.
O presidente Obama telefonou na quarta-feira à presidente internacional dos Médicos Sem Fronteiras, Joanne Liu, pedindo desculpa e apresentando condolências pela perda de pessoal e de doentes.
O presidente assegurou ao Dr. Liu que a Department of Defense investigation currently underway would provide a transparent.
Porta-voz da Casa Branca afirmou que o presidente assegurou à Dra. Liu que a investigação do Departamento de Defesa que se encontra em curso vai fornecer informação transparente, completa e objetiva dos factos e das circunstâncias do incidente e que, se for necessário, o presidente irá introduzir mudanças que vão tornar tragédias como esta menos possíveis de ocorrer no futuro. Os Médicos Sem Fronteiras desejam uma investigação independente ao bombardeamento por não terem confiança na investigação e na imparcialidade das investigações militares dos Estados Unidos, da NATO e dos afegãos.
We are calling on President Obama to consent to the fact-finding commission.
O diretor executivo dos Médicos Sem Fronteiras, Jason Cohn, solicitou ao presidente Obama para consentir numa comissão de recolha de factos. Segundo ele, ao permitir isso, irá constituir um sinal poderoso do compromisso do governo dos Estados Unidos e o respeito pela lei humanitária internacional e os regulamentos da guerra. A Organização Médicos Sem Fronteiras, sediada em Paris, indicou que 10 doentes e 12 elementos do seu pessoal foram mortos no bombardeamento e mais de 30 pessoas ficaram feridas.
I have a wounded family member who has a bullet stuck in his leg, and we have another wounded family member whose wound.
Um residente de Kunduz indicou ter um familiar ferido que tem uma bala numa perna e um outro familiar que foi ferido e ainda não tinha sido tratado. Sem um hospital, dezenas de milhares de pessoas em Kunduz encontram-se sem cuidados médicos adequados.
There are no more good hospitals. When there is no hospital, we don't know where to take the patients and the wounded.
Um outro residente em Kunduz salienta não existirem bons hospitais e que quando não há hospital, não se sabe para onde dirigir os doentes e os feridos. O sector militar do Afeganistão acreditava que rebeldes talibãs estavam a disparar de dentro das instalações médicas e por isso tinha solicitado o apoio aéreo dos Estados Unidos.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Como habitualmente, temos agora aqui o João Santa Rita e a sua página desportiva.
Esta é a nossa página desportiva e vamos começar por falar dos dois homens mais poderosos do futebol. Sepp Blatter, presidente da FIFA, a Federação Internacional, e Michel Platini, presidente da União Europeia, a UEFA, foram hoje suspensos provisoriamente por 90 dias pelo Comitê de Ética do organismo que rege o futebol mundial. Platini, ainda um candidato à sucessão de Blatter nas eleições marcadas para 26 de fevereiro, e a sua suspensão provisória segue-se a notícias que teria recebido um pagamento de cerca de 2 milhões de dólares da FIFA. Em setembro, o Ministério Público Suíço instaurou um processo criminal a Blatter. Platini foi ouvido como testemunha. O dirigente da UEFA alega que o dinheiro que recebeu foi por trabalho efetuado para a FIFA e que nada fez de ilegal e que não tem nada que justificar. O Comitê da Ética suspendeu também o secretário-geral Jerome Falk por 90 dias e o sul-coreano Chung Mong-jun, que também quer suceder a Blatter. Este foi suspenso por 6 anos e multado em cerca de 100 mil dólares. Com Blatter, Platini e Falk suspensos, é caso para dizer: a FIFA perdeu a cabeça. Hoje, na Europa, vários jogos de qualificação para o Euro 2016. Portugal pode qualificar-se com uma vitória, mesmo um empate frente à Dinamarca. Os dinamarqueses têm que jogar para ganhar. Está em segundo lugar, com mais um ponto que a Albânia, e com apenas um jogo por disputar. Uma derrota até um empate pode deixar a Dinamarca fora do apuramento direto para o europeu do próximo ano e ter que disputar um jogo de repescagem. O treinador de Portugal é Fernando Santo.
As equipas, quando jogam em casa, apesar de serem jogos extremamente equilibrados, ou seja, duas equipas muito poderosas, porque nós vamos defrontar uma equipa muito poderosa, que desde o início está em igualdade connosco a disputar a presença em França, e portanto será sempre um jogo de grau de grande dificuldade. Jogando em casa, Portugal é sempre uma equipa que terá que ser considerada favorita, quer dizer, agora temos que demonstrar em campo, não basta dizermos que somos, ou que devemos ser, ou que teoricamente é assim, temos que demonstrar em campo que na realidade temos condições para vencer o jogo, e é isso que vamos procurar fazer.
Fernando Santos, treinador da seleção de Portugal. O luso-cabo-verdiano Nani disse também que é de esperar uma Dinamarca a querer marcar golo.
Para eles, esse jogo é uma final. Vão tentar ganhar o jogo, porque para eles não têm mais hipóteses em outros jogos. E nós sabemos que vamos ter que jogar da mesma maneira, vamos ter que encarar o jogo com a mesma mentalidade que eles.
Era Nani, da seleção portuguesa. Hoje, na América Latina, iniciam-se jogos de qualificação para o Mundial, é verdade. Chile, Brasil, é sem dúvida o jogo que mais atenção chama. Este vai ser bom.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, tempo ainda para as notícias aqui na Voz da América. O secretário-geral da NATO criticou a escalada das atividades militares da Rússia na Síria, um dia depois de Moscou ter lançado mísseis de cruzeiro como parte da campanha aérea contra os rebeldes sírios. Jens Stoltenberg fez a declaração à chegada a Bruxelas para uma reunião dos ministros da defesa da NATO, onde a intervenção russa na guerra civil síria se encontra no topo da agenda de trabalho. O assunto assumiu mais importância depois de notícias de que jatos russos envolvidos nas incursões aéreas tinham violado o espaço aéreo da Turquia, um país membro da Aliança Atlântica a que os Estados Unidos pertencem igualmente. O Supremo Tribunal do Ruanda deliberou que o presidente Paul Kagame poderá candidatar-se a um terceiro mandato de 7 anos de duração quando a sua atual presidência terminar em 2017. O tribunal decidiu que a emenda da Constituição, removendo o atual limite de 2 mandatos, seria legal. O Partido Verde, na oposição, tinha apelado ao tribunal para que bloqueasse as mudanças depois do Parlamento ruandês ter aprovado em julho uma moção em defesa de um terceiro mandato para Kagame. O Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou o ataque contra uma coluna de viaturas de capacetes azuis ocorrida na República Centro-Africana. Um elemento daquela força foi morto e um outro ficou ferido no incidente que ocorreu na passada terça-feira à noite, quando um grupo armado atacou a coluna da ONU que circulava a norte da capital, Bangui. O Comitê de Ética da FIFA decidiu suspender por 90 dias o presidente da organização Sepp Blatter e o seu potencial sucessor Michel Platini, duas semanas depois da Justiça Suíça ter aberto uma investigação envolvendo um pagamento de 2 milhões de dólares feito por Blatter a Platini em 2011. Em resposta, os advogados de Blatter disseram que o comitê que decidiu a suspensão não seguiu as suas próprias regras, não ouvindo as evidências apresentadas por Blatter. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu pouco nublado, temperatura de 23 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, está o Paulo Oliveira. A produção continua a Doris Dodson. Títulos dos principais temas de hoje. Secretário-Geral da ONU critica a escalada militar russa na Síria. Supremo Tribunal de Ruanda considera que Paulo Kagame pode candidatar-se a terceiro mandato. Conselho de Segurança da ONU condena ataque na República Centro-Africana. Quinta-feira, 8 de outubro de 2015, estaremos com o programa de perguntas à doutora Nídia. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. O presidente da RENAMO, Afonso Lacama, reapareceu hoje a um grupo de observadores nacionais, personalidades, embaixadores e jornalistas na província moçambicana de Manica. Afonso Lacama não era visto desde 25 de setembro, quando a caravana em que seguia foi atacada, tendo resultado na morte de 23 guarda-costas e um civil. André Batista.
Afonso Lacama, líder da Resistência Nacional Moçambicana, reapareceu hoje em Macuqua, a sudeste do distrito de Corongosa, perto do rio Pungue, numa região limítrofe com Dola, numa zona não distante onde a sua comitiva sofreu uma emboscada a 25 de setembro passado. Afonso Lacama agradeceu a vinda dos mediadores e jornalistas e disse ter percorrido dezenas de quilómetros a pé em montanhas e planaltos para chegar à região. Disse ainda que queria que a operação de seu resgate ocorresse no distrito de Gondola, na província de Manica, mas havia obstáculos devido a um reforços de militares que cercavam a região. Disse ainda que o fato de termos o encontrado vivo é por Deus, admitindo, no entanto, não temer a morte, mas que contem consigo. Jetama disse que não tem morte, não tem medo de morrer, adiantando, contudo, que vai continuar a trabalhar, prometendo nunca se vingar durante os próximos dias. O líder da RENAMO, Afonso Lacama, não era visto publicamente desde o dia 25 de setembro, quando a sua comitiva sofreu uma emboscada em Zitinga, disse Lacama, vai falar à imprensa apenas a sua chegada na cidade de Cabeira. Pelo menos 19 jornalistas dos órgãos públicos e privados, nacionais e estrangeiros, acompanham esta operação do reaparecimento de Afonso Lacama da Gorongosa. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. No momento em que a Guiné-Bissau atravessa um dos seus piores momentos políticos da história democrática, com cerca de 2 meses sem governo, os guineenses avançam com uma iniciativa de experimentar outra realidade política administrativa. Estamos a referir à ideia de um grupo de cidadãos que lançou ontem uma petição para a recolha de 10 mil assinaturas, pedindo que o país seja o protetorado das Nações Unidas. Lassana Kassama.
Está lançado o debate sobre a iniciativa do grupo dos guineenses que apela à ONU para assumir a administração do país, ou seja, que a Guiné-Bissau passa a ser protetorado pelas Nações Unidas. Duas visões e duas tendências revelam o quanto a matéria suscita divergências. Joaquim Balde, analista político, considera que não há motivo para que o país seja administrado pela ONU.
Não, eu não concordo de todo, porque eu acho que a Guiné-Bissau é um país independente. Há 42 anos, é um país que teve uma árdua luta pela sua emancipação, pela sua independência política, pese embora as vicissitudes que tem encontrado pela frente e que não permitiram ainda o desenvolvimento do país. Isso é verdade. Mas daí a dizer que devemos passar para o protetorado, acho que vai uma distância muito grande. Eu acho que não. Não é viável isso. Nem acredito que os guineenses vão subscrever uma tal iniciativa. Não acredito, sinceramente. Se não, vejamos, há países aqui em África com grandes problemas. Por exemplo, a Somália. A Somália não está sob protetorado nas Nações Unidas, mas há várias Somalilândias, não é? E temos Burundi, com Pierre Nkurunziza, por que é que não vai passar protetorado? E há outros casos, a República Centro-Africana, infelizmente, há casos assim em África. Portanto, a Guiné-Bissau está longe disso.
Visão contrária tem João de Barros, jornalista e editor do jornal Expresso Bissau. Para Barros, há muitos anos que a Guiné-Bissau está nas mãos da ONU, citando o exemplo da presença de UNOPIS, Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação de Paz e Estabilidade na Guiné-Bissau.
A presença de UNOPIS é um exemplo concreto, só que o UNOPIS não cumpre as tarefas que lhes foram, digamos, atribuídas para um conjunto de situações. Não cumpre, mas no caso concreto dessa organização, o objetivo é mesmo esse, que termina com a libertação do estado sofrível do país, mas ainda não acabou, pelo contrário. E tem permitido acontecimentos bastante violentos, assassinatos de deputados, de ministros, de presidente da República, chefe de Estado-Maior, na presença desse mandato e com a dupla da CDAO, que é comigo. Portanto, esta função existe no país.
Mesmo assim, perante esta realidade, Joaquim Balde não vê a pertinência desta iniciativa.
Os promotores desta iniciativa, se calhar, perderam a ocasião, perderam a oportunidade. Porquê? Neste momento, qual é a matança que há? Numa altura em que havia matanças, assassinatos, ninguém tomou esta iniciativa. Porquê? Aí talvez pudesse mobilizar as pessoas, não é? Houve assassinato do presidente Nino Vieira, houve assassinato do senhor Helder Proença, do Baciro Dabo, do Roberto Ferreira Cacheu. Houve muitas matanças neste país, não é? Infelizmente. Mas porquê que, nessa altura, talvez em que esta ideia pudesse ter eco, não se fez este, não se criou esta iniciativa, este movimento? Acho que é descabido, do meu ponto de vista.
Seja como for, João de Barros lembra que o apelo da ONU em assumir a gestão do país não é de hoje.
Esse apelo sempre houve na Guiné-Bissau, já há algumas décadas, não é? Perante a capitulação, digamos, o esborramento do poder político e dos homens, não é? Portanto, a Guiné esvaziou-se politicamente. O conteúdo político na Guiné, que dinamiza o desenvolvimento e o bem-estar social. Na Guiné-Bissau, essa prerrogativa, perdemos isso há muito tempo. Não há sintomas de dinâmica de inteligência, não há sintoma de dinâmica do Estado, não há sintoma de responsabilização governativa. Naturalmente, que nós não vimos ninguém. O país está, com todo o envolvimento internacional e internamente também, na reposição na Guiné-Bissau, no caminho da legalidade com as eleições que foram realizadas no ano passado.
Guineenses discutem a iniciativa sobre se é ou não uma solução única para que a ONU assuma a administração da Guiné-Bissau durante os próximos 20 anos. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Tem
Tempo para a economia com o Eduardo Ferro.
O governo angolano vai emitir obrigações do Tesouro em moeda estrangeira até 2 mil milhões de dólares. Esta emissão de títulos da dívida pública, pagos em moeda estrangeira, é reservada ao financiamento da despesa pública e para o exercício fiscal de 2015. No início da semana, a agência financeira Reuters noticiou que o governo de Angola tinha cancelado a emissão de euro-obrigações no montante de 1.500 milhões de dólares devido às condições económicas atuais e que não tinha estabelecido qualquer novo calendário para essa emissão. Na semana passada, a agência Fitch Ratings reviu em baixa a notação de risco de Angola de BB- para B+, num corte de um nível que traduz os efeitos que a baixa cotação do petróleo tem na economia do país. Os ativos africanos do banco BPI deverão ser reunidos numa nova sociedade completamente independente do banco, afirmou Fernando Ulrique, presidente da instituição. Esta solução, destinada a responder às exigências do Banco Central Europeu, foi proposta e aprovada em Conselho de Administração há meia dúzia de dias, adiantou o banqueiro. A transferência de 50,1% do Banco de Fomento Angola, de 30% do moçambicano BCI e de 100% do BPI Moçambique, para uma nova sociedade, é a solução proposta pela equipe de Ulrique para resolver o problema de excesso de concentração de riscos do BPI em Angola e que, por imposição do Banco Central Europeu, tem que estar superada até ao final de março próximo. Para que a solução de Fernando Ulrique se concretize, é necessário que a empresária angolana Isabel dos Santos, a segunda maior acionista do BPI, com 18,6%, aprove a operação, que tem que reunir uma maioria de 2/3 dos votos. O grupo bancário francês Société Générale concluiu o processo de aquisição de uma participação de capital social do Mauritius Commercial Bank Mozambique, que passará a denominar-se Société Générale Mozambique. O comunicado informa que, na sequência de um aumento de capital social reservado ao grupo, a Société Générale passou a ser o principal acionista do MCBM, controlando 65% do capital social da instituição bancária. O grupo Société Générale está presente em 18 países africanos, nos quais dispõe de uma carteira de mais de 3 milhões de clientes, incluindo 150 mil empresas. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,12 dólares. A libra estava cotada a 1,53 dólares. Quanto à moeda sul-africana, o dólar comprava 13,5 rendas.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Ramane. E temos para hoje, e antes de mais, antes de anunciarmos o nosso tema, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E falámos já aqui, amigos ouvintes e doutora Nídia, da obesidade infantil, portanto, em crianças. Mas a obesidade não é um problema que termina na infância, assim fosse, não é, doutora Nídia? Normalmente
não,
é um problema
não
que
não
se vai arrastar.
Termina na infância. Segue para a idade, para a adolescente jovem e para a vida adulta e mesmo para aquelas pessoas que já estão na fase da, portanto, da velhice, né? Então, a obesidade tem um longo percurso na idade das pessoas.
Doutora, deixa-me fazer-lhe uma pergunta. A doença, a obesidade é considerada uma doença?
Bom, olha, a obesidade ainda... ela não é uma doença, ela é um estado que adquire depois outras doenças provenientes do tecido adiposo que se acumula em grande quantidade e proveniente daquilo que é o peso mais com as suas consequências, não é? Então, ela já está a ser considerada em alguns países do mundo um síndrome, não é?
Uhum, uhum.
Um síndrome de obesidade que não advém só das pessoas que comem a mais, que não sabem comer pela qualidade, mas também por um desequilíbrio hormonal, um desequilíbrio emocional, então está associada a vários mecanismos de causa. E por isso mesmo que ela está considerada um síndrome em alguns países em que a obesidade já é uma vertente considerável em termos da sua frequência e da sua incidência em certas idades, não é? Doutora... E então é esse parâmetro que nós temos a obesidade.
Exatamente. E, portanto, nós falamos da obesidade infantil. Quando se prolonga para a idade em que se é jovem, acarreta outros problemas que quando se é criança não se nota tanto, que é, por exemplo, as questões emocionais que depois vêm agarradas ao facto de se ter excesso de peso e por vezes somos gozados, por assim dizer. Doutora Nídia, mas em termos médicos, qual é o problema desta enfermidade, deste síndrome, quando no que toca aos jovens?
Então, na maioria dos casos, em jovens, a maioria dos casos de causa da obesidade é aquilo que se arrasta desde a infância. E o jovem geralmente torna-se obeso e é nessa altura, na altura em que o adulto jovem ou adolescente está obeso, é que realmente é a sua última oportunidade de regressão da doença. É claro que na componente de causa, não só, eu disse que a frequência maioritária está no arrastamento desde a infância, mas no seu contexto também existe um desequilíbrio daquilo que nós pensamos que é emocional e um desequilíbrio hormonal também, em termos daquilo que é a obesidade na adolescência e na juventude. Ela acarreta vários compromissos. Estes compromissos compreendem desde a parte emocional e psicológica até a parte física, em que nós podemos começar de um canto ou do outro. Na parte emocional, o jovem, portanto, é na sua fase do início em que está naquela vida preponderante, onde ela dá muito ênfase, dá muita valorização ao seu físico e nessa altura se compromete. Por exemplo, na idade infantil existe uma diferença e na idade adulta. As pessoas já estão habituadas na idade adulta a ser obesas e já não têm muitos critérios de vergonha, de não sair, de se fecharem, de não ter amizades, quando realmente acontece bastante na idade da juventude, porque é no jovem que realmente ele se dá conta que é bonito, que é feio, que as pessoas olham, que ele está sobrevalorizado perante uma situação em que é fisicamente controlável ou não. Então é nessa fase que é muito difícil esta parte emocional julgada com a parte física da obesidade. E ele tem vergonha de tudo, tem vergonha de estar sentado num sítio, tem vergonha de sair, tem vergonha de andar, tem vergonha de ir à escola, tem vergonha de ter amigos, tem vergonha de jogar, tem vergonha de correr, porque é obeso.
É também nesta altura, quando se é jovem, quando se tem 16, 17 anos, em que começa aquela época de namoricos, em que, por exemplo, do lado quer das raparigas, quer dos rapazes, se sente mais esta questão da obesidade, que há muitas jovens, às vezes até não necessariamente que tenham excesso de peso, que entram destas doenças que é a bulimia e a anorexia, em que tentam perder peso. E muitas vezes, doutora Nidhi, nem têm excesso de peso, são simplesmente também outros problemas mentais e emocionais que levam as pessoas a olharem para si e acharem que estão muito gordas e que precisam de perder peso. E como não conseguem perder peso, entram dentro destes problemas da bulimia e da anorexia, que nós poderemos falar numa outra oportunidade. Doutora Nídia.
Exatamente. E são essas doenças todas associadas que depois criam um mecanismo de descompensação por assim dizer, que nós dizemos que é uma doença subvertida a base de critérios. Por exemplo, pode haver nessa altura um desequilíbrio hormonal, porque é nessa fase que há o desenvolvimento e o crescimento das gônadas, do equilíbrio, não só as hormonas, elas passam a inverter a situação, começam a haver já o período em que a rapariga vê a menstruação, existe o período em que o tecido adiposo se concentra em alguns lugares, principalmente na coxa, na anca, portanto nos seios, e isso por parte da rapariga, por parte dos rapazes, às vezes nas pernas, nos ombros, nas costas e no peito, e então isso tudo, essa acúmulo de tecido adiposo é, enfim, aquilo que nós vemos o crescimento normal nesta fase de desenvolvimento físico. E quando as pessoas estão obesas, têm a preponderância de realmente ser muito mais esse volume e têm uma condição contrária, que é a introversão, de realmente não querem correr, não querem ir para o physical, porque têm vergonha. Então, essa contradição cria cada vez mais e cava cada vez mais a obesidade
na
pessoa, no jovem. Então, são períodos mais difíceis de combater, muito mais difíceis, porque a criança já aceita mais, corre quando é gorducho, sofre bullying, o adulto já aceitou porque realmente já está a fazer-lhe mal, já está com um mecanismo de descontrole, então... E que já se tenta controlar, porque o coração já está a queixar-se, então aceita-se mais a condição de ir para uma dieta, de ir para um tratamento. Mas na juventude isso é muito difícil, porque para além do desenvolvimento de acúmulo de tecido adiposo, também se desenvolve a massa muscular. E às vezes o jovem está na condição de obesidade, mas pensa que está associado ao seu desenvolvimento natural. Uhum. E ele aceita perfeitamente aquela condição física e não aceitando, porém, que está acima do seu peso. Então, nestas condições nós temos que olhar bastante para a parte emocional e psicoemocional. Temos que trabalhar bastante com o jovem nesse sentido, em que ele tem que se aplicar nos termos do controle do peso, da obesidade. Temos que dizer que ele hoje não está doente, mas amanhã vai sofrer dos órgãos todos e vai ter problemas de irrigação, vai ter problemas de irrigação do sangue para os membros vão ficar escuros, vão ficar, o tecido adiposo vai descontrolar-se, vai entrar pelas veias, vai tapar, vai criar mecanismos de sobrevida muito, quer dizer, morre aos 40 anos e não chega aos 50 anos. Nós temos que jogar com esses mecanismos todos para buscar o jovem a criar uma vida de qualidade para o combate e temos que descobrir realmente qual é a causa desta obesidade.
Deste ganho
de peso.
Se
é uma causa já transportada ou se é uma causa hormonal, se é uma causa psicoemocional. Isso é uma causa de que realmente tem padrões de comida e de qualidade alimentar, de hábito alimentar,
e
completamente
falta.
Diferente dos outros jovens que são mais elegantes e que não têm o hábito, porque é nessa altura que nós treinamos bastante desporto, que fazemos a cultura do nosso corpo e realmente nesta fase é muito difícil buscar o jovem obeso e tirá-lo da obesidade, quando realmente é a única fase irreversível para a vida adulta.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos por hoje. Vamos despedir-nos da doutora Nídia com um abraço de saúde. Até para a semana, em que poderemos voltar a falar como é que o médico faz o diagnóstico sobre a questão do peso, se há peso a mais ou não. Então, até para a semana, um abraço para todos e também para si, doutora Nídia, estamos juntas.
Obrigada, vai aqui o meu beijinho a todos.
Passagem para a música, vamos ficar com Carrie Underwood, Something in the Water.
Slamming
com Carrie Underwood, passagem para as notícias desta quinta-feira, dia 8 de outubro de 2015. O secretário-geral da NATO criticou a escalada das atividades militares russas na Síria, um dia após Moscou ter lançado mísseis de cruzeiro como parte da campanha aérea contra rebeldes sírios. Jens Stoltenberg fez a declaração à chegada a Bruxelas para uma reunião dos ministros da Defesa da NATO, onde a intervenção russa na guerra civil síria se encontra no topo da agenda. O assunto assumiu mais importância após notícias de que jatos russos, envolvidos nas incursões aéreas, tinham violado o espaço aéreo da Turquia, país membro da Aliança Militar, patrocinada pelos Estados Unidos. O Supremo Tribunal do Ruanda deliberou que o presidente Paulo Kagame poderá candidatar-se a um terceiro mandato de 7 anos, quando a sua atual presidência terminar em 2017. O tribunal decidiu que a emenda da Constituição, removendo o atual limite de 2 mandatos, era legal. O Conselho de Segurança da ONU condenou um ataque contra uma coluna de viaturas de capacetes azuis ocorrido na República Centro-Africana. Um elemento da força foi morto e um outro ficou ferido num incidente que ocorreu na passada terça-feira à noite, quando um grupo armado atacou a coluna da ONU que circulava a norte da capital, a cidade de Bangui. O Comitê de Ética da FIFA decidiu suspender por 90 dias o presidente da organização Sepp Blatter e o seu potencial sucessor Michel Platini, 2 semanas depois da justiça suíça ter aberto uma investigação envolvendo um pagamento de 2 milhões de dólares feitos por Blatter a Platini em 2011. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em muitos países do mundo, criminosos têm construído grandes impérios a partir de fundos de lavagem de dinheiro para infiltrar e corromper instituições governamentais. Nesta economia ilegal, afirmou David Luna, do Gabinete de Assuntos Internacionais e Aplicação da Lei do Departamento de Estado, os traficantes e os senhores dos narcóticos agem como presidentes de empresas capitalistas, ao mesmo tempo que constroem os seus impérios de destruição. Estas atividades ilícitas agrupam uma grande percentagem da economia mundial. Segundo diversas organizações internacionais, as contas da economia ilegal representam entre 8% e 15% do produto nacional bruto mundial e, em muitos países em desenvolvimento, podem atingir percentagens mais elevadas das respectivas economias. As organizações mundiais de comércio avaliam que o valor de bens e mercadorias ilegais, só por si só, são o equivalente a cerca de 7% das mercadorias mundiais. O layout negro do comércio de trocas comerciais alimenta centenas de bilhões de dólares de comércio ilícito, que inclui o tráfico de narcóticos, de pessoas e de vida selvagem ameaçada, entre outras mercadorias e bens. O comércio ilícito é um obstáculo à partilha da prosperidade, fomentando corrupção e tirando capital e recursos humanos da atividade económica legítima. A melhor forma de combater o comércio ilegal é através da ação coletiva. Isto inclui o reforço da cooperação através das fronteiras para combater o comércio ilícito e ajudar as comunidades a retirarem benefícios do comércio livre para atingir desenvolvimento sustentável e segurança. A aplicação pelos países do Acordo de Facilitação do Comércio da Organização Mundial do Comércio vai desempenhar um papel crítico neste processo. Os Estados Unidos vão continuar a melhorar a cooperação internacional com os parceiros-chave para combater o crime organizado, o comércio ilícito, a corrupção e a lavagem de dinheiro e proteger as comunidades da violência, do dano e exploração das redes transnacionais. Os Estados Unidos vão fazer isto melhorando as iniciativas para combater este poder corrupto, atacando as bases financeiras, seguindo o caminho do dinheiro e tirando-lhes as bases financeiras da riqueza ilícita e cortando o acesso ao sistema financeiro. Na altura em que os riscos globais aumentam e convergem, a comunidade internacional deve juntar-se e construir a sua própria rede para enfrentar e derrotar o mundo negro do comércio ilícito. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão desta quinta-feira, 8 de outubro de 2015, chegou ao fim. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.